O turismo enfrenta desafios. A animosidade contra os jornalistas é reportada em vários países. A passagem do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa serve para levantar velhas questões, sendo a obtenção de informação estatal e a perseguição dos que denunciam abusos as mais comuns. Mesmo onde parece haver pouca perseguição, pesquisar e divulgar escândalos de corrupção é um campo proibido. Aí, por conta de medos vários, prevalece a autocensura. E nesta era digital, a facilidade de circulação de dados pode favorecer a desinformação. Como manter o foco, trabalhar com base em factos e sem temer nada. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde, este é o África Agora, desta sexta-feira, 5 de maio de 2023, é também o Dia da Língua Portuguesa. Transmitimos a partir de Washington, D.C., eu sou o Amancio Miguel. Nesta edição do África Agora, liberdade de imprensa é o foco. É o nosso principal convidado, Aunício da Silva, editor do jornal Equal de Nampula, em Moçambique, e presidente do Núcleo do MISA, em Moçambique, uma organização de defesa de jornalistas. A classificação mundial da liberdade de imprensa deste ano diz que o ambiente para o jornalismo é mau em 7 de cada 10 países do mundo. A classificação anual publicada pela Repórteres Sem Fronteira avalia 180 países.
A classificação 2023 da Repórteres Sem Fronteiras, também conhecida pela sigla RSF, revela que as maiores quedas na liberdade de imprensa ocorreram em África. A Tunísia, por exemplo, caiu 27 lugares devido ao crescente autoritarismo do presidente Kais Saied. Outro país, o Senegal, que historicamente ocupava uma posição de destaque, caiu 31 lugares. Sadi Boumaronga, o diretor para a África Ocidental da RSF, com sede em Dakar, Senegal, ele falou com a Voz da América via Skype.
O país foi durante muito tempo modelo regional em termos de liberdade de imprensa e agora, à medida que nos aproximamos das eleições do próximo ano, em 2024, testemunhamos e registamos ataques contra equipas, contra operadores de câmara, contra os próprios jornalistas. Os ataques têm vindo das forças de segurança ou de atores políticos e esses atores políticos podem ser da oposição ou do partido no poder.
Actors might be from the opposition or from the ruling party.
Segundo ele, vários países do Sahel também se tornaram problemáticos, especialmente para os mídias estrangeiros. Tanto o Burkina Faso como o Mali expulsaram jornalistas franceses no ano passado e o Mali suspendeu as emissões da televisão France 24 e da Rádio França Internacional. No outro lado do continente, alguns países têm sido reincidentes, diz Mutoki Mumu, representante para a África Subsaariana do Comitê para a Proteção de Jornalistas, outra organização internacional de defesa da liberdade de imprensa.
Top, unfortunately, is Eritrea, repeatedly every year because of the...
Infelizmente, no topo da lista está a Eritreia, que todos os anos, devido ao facto de a imprensa privada ter sido encerrada há mais de 2 décadas, tem presos pelo menos 16 jornalistas, muitos deles desde 2021. Também temos os Camarões, onde os jornalistas estão presos há anos e anos, e o Ruanda, na região da África Central e Oriental, onde temos assistido uma repressão do jornalismo online que se tem manifestado na área dos youtubers nos últimos anos.
O ano 2023 começou com uma nota particularmente amarga.
Quando olhamos para a África Subsaariana, penso que em fevereiro já tínhamos tido 3 mortes importantes. 2 nos Camarões, Martínez Ogo e Jean-Jacques Olabebe, ambos falaram sobre corrupção. E John Williams Ntwali, no Ruanda.
Ntwali é um dos poucos jornalistas destemidos e que ainda operam principalmente no YouTube, disposto a cobrir assuntos que mais ninguém estava a cobrir. A Somália também é considerada um ambiente perigoso e hostil para os jornalistas, salientou Mumu. Ela diz que o advento do jornalismo online, o CPJ, está a ver mais leis a serem promulgadas para criminalizar o discurso, especialmente no Quênia e no Uganda.
O facto de estarmos a assistir à existência de muitos meios de comunicação social no espaço online, estamos a assistir a uma tonelada de regulamentos. parlamentos, governos a dizer que este é um espaço que precisamos de regular, a falar de cibercrime, a falar de crianças, a falar de privacidade, que são coisas muito importantes que deveríamos estar a analisar, mas no processo de aprovação de leis que nos levam a recuar anos.
Há alguns países numa trajetória positiva que tanto Momo como Marong elogiaram, incluindo Botswana, que subiu 35 lugares, ocupando agora a posição 65ª, bem como a Tanzânia e a Gâmbia.
No ano passado, a Gâmbia estava no 50º lugar e este ano está no 46º na classificação. É um passo extraordinário. A Gâmbia do antigo presidente Jamé era um inferno para os jornalistas.
A Namíbia é o país africano mais bem classificado no índice da RSF deste ano, com 22, seguido da África do Sul, com 25, e de Cabo Verde, com 33.
Este é o África Agora. Aurício da Silva é editor do jornal Equal, de Nampula, norte de Moçambique, e também preside o núcleo de MISA, uma entidade de defesa da liberdade de imprensa em Moçambique e também na região da África Austral. Aurício, bem-vindo ao programa África Agora.
Obrigado, Amancio. Obrigado aos ouvintes, internautas que nos acompanham pela Costa América e especialmente pelo África Agora.
Aurício, para começar, e fora mesmo dos relatórios, como é que é ser jornalista em Nampula, a província que é a mais populosa de Moçambique e também liderada pela oposição, o Renamo, e a fervilhar no que a política diz respeito?
Olha, isto é uma questão muito interessante. Primeiro porque quanto mais se está distante de Maputo, que é o centro do poder, o exercício das liberdades é cada vez mais confinado, é cada vez mais ameaçado. E a liberdade de imprensa é a face mais visível dessas limitações de exercício de direitos, liberdades e garantias fundamentais que tem, por acaso, assento na Constituição da República. Interessante notar que tanto o partido na oposição, na globalidade no país, os partidos na oposição, assim como os partidos na oposição ao nível das autarquias, que eu falo, as autarquias, por exemplo, de Nampula, que estão a ser dirigidas pelo partido RNAM, neste caso estão no poder nessas autarquias, quando a imprensa publica ações menos boas, que eles são promotores, casos de corrupção, casos de nepotismo, também esse já não é bom jornalista. Portanto, aqui é uma questão de percepção sobre o papel de jornalista. Então, esse exercício da liberdade de imprensa começa a ser difícil quase por todo o país. E nós podemos notar isto nos vários casos que são reportados aqui ao nível da cidade de Nampula, da cidade de Nacala, da cidade de Angoche, do distrito de Chiuri, do município de Chiuri, falo disto, do município de Malema, que já teve greves. Quando reportados, a ideia é que há uma perseguição para estes partidos que estão a liderar estas autarquias, neste caso específico, Arnamo. Mas também, ao nível da província ou ao nível da região, em que os governadores, por exemplo, foram eleitos pela lista do Partido Frelimo, os secretários de Estado são nomeados pelo Presidente da República, quando há casos de corrupção, quando há casos de nepotismo, quando há casos de violação de direitos humanos, quando são reportados também a esta possível perseguição. Para não olhar pelos números, se quisermos olhar para os números, olhamos para uma redução, por exemplo, entre 2021 e 2022, de 36% de casos de atentados contra jornalistas. Mas o que isso significa? Significa que, de facto, não acontecem casos de atentados, ou então significa que há uma limitação no exercício da liberdade de imprensa, aquilo que íamos chamar de autocensura. Por exemplo, eu, primeiro, pela segurança minha como pessoa, segurança dos meus colaboradores como editor de uma publicação e, acima de tudo, pela segurança da minha família, muitas vezes vejo-me obrigado, ou então a pessoa vê-se obrigada a retirar-se do ponto de vista do exercício da liberdade de imprensa, o exercício do jornalismo investigativo e um jornalismo crítico que se preocupa em criticar os atos de corrupção, os atos de má gestão da coisa pública e outros atos que enfermam ou que inibem a participação do cidadão no processo de governação, sobretudo no processo de governação local. Então, temos estes dois cenários que são de veras preocupantes neste momento, não só em Nampula, não só na região norte, mas também um pouco por todo o país.
Ao início, no seu relatório de 2023, a Repórteres Sem Fronteiras diz que em África a liberdade da imprensa é, de uma forma, uma maioria esmagadora, difícil e problemática. No Médio Oriente e no Norte de África, o pior cenário por região, a situação é grave e difícil, como podemos ver no gráfico que estamos aí a passar. No caso de Moçambique, a organização diz que um número significativo de meios de comunicação social é controlado direta ou indiretamente pelas autoridades ou membros do partido no poder, que é a Frelimo, o que acaba, na leitura desta organização, prejudicando consideravelmente a sua independência. Na prática, o Onísio já começava a falar disto, mas queria mais detalhes. Na prática e na qualidade de membro do MISA, que é esta entidade que ajuda na proteção dos direitos dos jornalistas, como é que o MISA interpreta este cenário de Moçambique?
É um cenário verdadeiro. O que acontece? É que por via de empresários que estão ligados ao partido no poder, muitas organizações de mídia ou empresas de mídia acabam sendo cooptadas. São compradas ações e depois os novos sócios vão impondo regras sobre o que deve ser abordado ou não. Tivemos casos de jornais que no passado eram bastante críticos ao sistema, eram críticos à violação de direitos humanos, eram críticos, já reportavam casos de corrupção, mas agora não fazem. Se olhar para o que está acontecendo, é que a estrutura acionista mudou dessas instituições, dessas empresas de mídia. O que, que isso significa? Significa que se havia crítica numa redação, em publicações diversas, agora já não acontece. Então, se não acontece, os jornalistas já não são perseguidos, porque eles já não são preocupação, já foram cooptados. A quem os paga salários está lá a controlar e tem compromissos com partido no poder. Ou então, se for outro caso, tem um compromisso porque recebe verbas de algum partido da oposição. Então, quando haja alguma barbaridade cometida por esse partido da oposição, automaticamente não é reportada. O editor limita, o diretor limita, o proprietário do editor também limita. Fica a toda hora a ver o que é que deve ser publicado. E este controle vai degradando. Infelizmente, para quem está de fora, não consegue ver com facilidade este cenário. Infelizmente, não consegue ver. Começa a ver que não há casos de ameaças, mas o que pode estar por detrás desses atentados que vão reduzindo? É exatamente porque há um novo modelo de controle da mídia, mais sofisticado. Vão-se comprando ações nas empresas de mídia e, por via disso, vai-se controlando. Mas também há uma série de ataques, como eu referi anteriormente, nos últimos 5-6 anos, robusteceu a máquina propagandista, com indivíduos ou então cidadãos que prestam serviços de propaganda ao sistema. E esses vão ameaçando, vão amordiçando a mídia ao nível das redes sociais. E isso vai criando um certo medo, porque vai afetando a integridade intelectual dos jornalistas, vai afetando também a família dos jornalistas, que ainda mantém a posição de denunciar casos de corrupção, denunciar casos de má gestão de coisa pública e casos de nepotismo. Portanto, são estes cenários que se mostram preocupantes.
Um dos cenários ao início do seu país, Moçambique, que tem sido referenciado em relação à perseguição em concreto é a daquele jovem jornalista que é o Ibrahim Baruco, um jovem de uma rádio de Palma, Palma que fica na província de Cabo Delgado, que desapareceu no pico da insurgência. O que é que se sabe até agora sobre este jovem?
Infelizmente, pouco se sabe. O que se sabe é exatamente aquilo aonde parou um Baruco naquela noite, quando foi encontrado por aqueles militares. Que, de fato, o que suspeitamos é que ele tenha parado numa vala comum, porque naquela altura havia matança. Tudo o que se movimentava, que não colaborava com a GFDS, as Forças de Defesa e Segurança Americana, corria o risco de ter a sentença de morte. E suspeita-se que um Baruco tenha tido este fim. Infelizmente, ninguém assume publicamente, também ninguém vai assumir, mas as demarchas que foram acontecendo, que nós fomos levando a cabo as investigações, é que o que mais se presume é que um Baruco já não esteja em vida. Ainda que tenha sido tentado uma versão oficial que ele tenha juntado seus insurgentes, mas isto não é o fato, não se juntou aos terroristas. É esse cenário que tentou desenhar-se no passado, mas infelizmente, com o Baruco a comunicação chegou tarde, não conseguimos impedir o pior, tanto quanto impedimos que o Ahmad Abubakar tivesse um fim desta natureza, porque foi um caso idêntico, mas felizmente conseguimos ir a tempo de impedir que o pior tivesse acontecido. Tivemos inicialmente o caso em que envolveu o jornalista Stassi Valoy e o investigador que na altura estava ao serviço da Amnistia Internacional, o David Mazzini, que também conseguimos a tempo de interpelar que nada de grave tivesse acontecido com eles, mas foram amordaçados, foram ameaçados, foram lhes retirados os bens. O caso do Stassi Valoy ficou sem as suas câmeras fotográficas, que até então não foram devolvidas, os aparelhos telefônicos, os celulares do David Mazzini nunca mais foram devolvidos. Portanto, são casos desta natureza. O caso de Mbaruku, infelizmente, quando ele mandou a última mensagem do que estava a acontecer, só viria a chegar às organizações de defesa dos direitos dos jornalistas, da liberdade de imprensa e outros que se interessam por este exercício da liberdade de imprensa muito mais tarde. Então, nós pressupomos, não tendo factos por provar com materialidade, que provavelmente o Mbaruku não esteja mais entre nós. Lamentavelmente, isto é preocupante, e quem devia dar satisfação, quem deveria garantir segurança dos jornalistas naquela zona em guerra, não consegue dar uma resposta plausível.
Ao início, voltemos antes de ir a Benguela, em Angola. Estamos hoje neste circuito entre Washington, Benguela e Nampula. Antes de irmos a Benguela, neste negócio de jornalismo versus investigação, o Onísio dirige uma publicação que é independente. Como é que sobrevive num ambiente, do ponto de vista comercial, em que os principais negócios são detidos por figuras ligadas ao partido no poder e onde denunciar, tal como disse antes, é arriscado?
Bom, é preciso desenhar estratégias, é preciso contornar estas situações. No meio de tudo isto, há ainda alguns empresários honestos que decidem colocar lá publicidade, conseguem fazer a subscrição, mas também temos suporte de algumas missões diplomáticas que subscrevem com regularidade, colocam-nos alguma publicidade com regularidade, algumas organizações humanitárias, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil. Então temos esse suporte. O principal cliente que devia nos garantir isso, que é o Estado, por via do governo, não consegue subscrever um jornal. Lamentavelmente, se eu dizer a mais, por exemplo, o gabinete de um secretário de Estado em Nampula não consegue subscrever o jornal Iquelo, o gabinete do governador não consegue fazê-lo, os serviços demais do Estado, do governo, não conseguem fazê-los. Então temos essa situação que é uma lástima, mas é possível nós continuarmos a garantir que sobrevivemos, levando aquilo que é a nossa missão, que é de informar para o desenvolvimento, contribuir neste processo. Mas ainda é preciso ter alguns projetos sobre direitos humanos que vamos implementando para garantir a participação dos cidadãos no processo de governação local e vamos garantir trazer algum rendimento para a nossa sobrevivência.
Estamos em conversa com Onísio da Silva, editor do jornal moçambicano Iquelo e também presidente do Núcleo do MISA, que é uma entidade de defesa dos jornalistas, basicamente, em Moçambique e na África Austral. Antes de regressarmos já a Nampula, vamos agora a Angola para dizer que este é o único país de língua portuguesa a descer no Índice de Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras, recentemente divulgado. Na análise por países, Angola desceu 26 lugares, a ocupar o universo de 180 países, a 125ª posição, quando em 2002 ficou na 99ª posição. A posse do novo presidente, João Lourenço, em setembro de 2017, encerrou 4 décadas de governo da família dos Santos, mas não marcou um ponto de viragem para a liberdade de imprensa, leste um relatório da RSF, que sublinha que o acesso a informações estatais e a fontes governamentais é muito complicado, enquanto a censura e a autocensura ainda são comuns. Estive a citar partes do relatório da Repórteres Sem Fronteiras. Em Benguela, o João Marcos ouviu colegas jornalistas.
Conquistas como o acesso permanente às fontes de informação, sobretudo oficiais, melhores condições de trabalho e luta contra a censura são desafios apontados por jornalistas angolanos em Benguela a propósito das comemorações do 3 de maio.
O principal é este: tornar a comunicação social mais livre e procurar, de certa forma, fontes e insistir para que as fontes estejam mais abertas, sobretudo aquelas oficiais, e trazermos matérias que, de facto, reflitam aquilo que é a própria realidade do próprio meio em que nós nos encontramos. Hoje, sem a atividade jornalística, sem uma peça totalmente completa, acreditamos nós que aquilo que é a verdade poderá estar, de certa forma, encafuado.
Temos algumas questões relacionadas um pouco com as condições sociais dos próprios profissionais da comunicação, mas também temos os aspectos relacionados com as condições técnicas e infraestruturais dos órgãos de comunicação. E depois temos outros fatores externos, portanto, que têm que ver com o próprio contexto onde se exerce o profissionalismo ou onde se exerce a liberdade de imprensa. Portanto, eu refiro-me, portanto, ao contexto social, ao contexto político, que, de certa forma, ainda, em alguns casos, condiciona a atividade de imprensa.
Dizer também aqui, aproveitar, apelar a uma maior abertura dos nossos líderes, responsáveis de muitas instituições que certas vezes acabam por dificultando um bocadinho aquilo que tem sido o nosso trabalho na passagem de algum testemunho, de algumas informações que nós achamos de capital importância que o público, para que o público tenha informação. Informação esta que é um direito consagrado nos termos da lei.
É preciso atenção à promiscuidade na relação jornalista-fonte de informação.
Para fazer determinadas coberturas, é obrigado a comer, a beber, a alojar-se, etc., à custa, portanto, daqueles que organizam essas atividades, portanto, das fontes, assim dizermos. Portanto, essa promiscuidade pode condicionar aquilo que o jornalista vai escrever, ou o jornalista vai falar na rádio, ou o jornalista vai mostrar, portanto, na televisão.
Precisamos de mais apoio, precisamos que se olhe com os olhos de ver para a classe jornalística ainda aquilo que os jornalistas oferecem a nível da província de Benguela, a nível do país, não é o desejado, não é satisfatório. Nós temos muitas dificuldades, nós às vezes trabalhamos com dificuldades em termos de meios técnicos, trabalhamos com os nossos próprios meios, mas ainda assim nós sabemos que a nossa missão é um sacerdócio.
Eu já obtive algumas conquistas como profissional, sobretudo mesmo neste quesito da liberdade. Há algum tempo, bem, havia os tais chamados cortes e tudo mais, e uma certa pressão no sentido de poder levar uma peça totalmente livre. Hoje acredito que as coisas vêm mais da nossa cabeça para o ar.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Voltamos de Benguela. Vamos a trânsito por Washington, vamos a Nampula. Ao início, uma das questões que os colegas de Angola levantam, concretamente o Joaquim Freitas, que repisa isto e traz o exemplo de deslocações patrocinadas, em que o jornalista depende totalmente das fontes de informação e diz isto ser fonte do que ele diz que é promiscuidade. Em Moçambique, isto não é novidade. Como é que gerem isso?
Não, por acaso não é novidade. Muitas das vezes nós fazemos para garantir a integridade profissional e intelectual do jornalista é ir às agendas que nos interessam. Eu procurar garantir o máximo possível que o jornalista vá para o terreno com condições de trabalhar. Ainda que seja difícil, mas nós procuramos garantir isto. Porque muitas das vezes os jornalistas vão a reboque dos organismos oficiais, das organizações não governamentais, para cobrir os eventos. E quando não haja maturidade suficiente, quando não haja olhos bastante para ver o que interessa ao público, de facto acontece essa promiscuidade. Mas é preciso os jornalistas saber separar isto. Se acontece essa separação da objetividade que se deve trabalhar, eu acho que podemos fazer melhor. E nós temos tudo a fazer isso, sobretudo os órgãos de informação de natureza independente. Do setor privado, temos estado a acontecer isso. Por isso, muitas das vezes, não somos levados nesses trabalhos de campo que os organismos oficiais vão desenvolver. Porque, claramente, muitas das vezes, esses quando vão para lá, não vão fazer aquilo que vieram fazer, vão olhar para as outras coisas. São, de facto, estas outras coisas que interessam ao nosso público. São essas outras coisas que interessam ao nosso leitor. E é por isso que nós vamos com um olhar diferente, com um olhar jornalístico, para trazer de fato o que, é que está acontecendo e não para fazer propaganda e publicidade daquilo que não interessa. E muito menos trazer aquilo que é a obrigação que o governante tem de fazer. É a sua obrigação. Fez com sapiência, muito bom. Não fez, aí entra o jornalista para chamar a atenção e a necessidade de fazer aquilo que é o seu mandato, aquilo pelo qual propôs a governar um país ou uma autarquia.
Mas aí confunde-se o papel do jornalista e o indivíduo de relações públicas e, se calhar, as empresas públicas da comunicação social acabam fazendo parte da equação, tornando a salada mais complicada.
Naturalmente, naturalmente. Isto acontece muito porque, por estas dificuldades financeiras e de capacidade de cobrir a agenda de forma independente, os jornalistas vão a reboque. E muitas das vezes, quando não haja essa maturidade, acontece que eles mesmos vão fazendo com que a sua independência de trabalho, a sua independência de abordagem de publicação, fique também refém de quem os levou ao terreno. Então, é esta a necessidade de separação do que é relações públicas, do que é jornalismo de fato ativo. E muitas das vezes, o que nós fazemos, por exemplo, no IQL? Nós até recomendamos, nós não temos condições de mandar nenhum repórter ao terreno convosco, exatamente porque não temos condições para suportar as suas despesas. Se a instituição achar que tem alguma coisa interessante que possa partilhar, mandem-nos um comunicado de imprensa, mandem-nos áudio. Se houver algo que nós possamos explorar e interessa ao nosso público, aos nossos leitores, nós exploramos. Mas nunca aceitamos ir na totalidade dependente da fonte interessada em ter a sua imagem muito bem lavada ao nível da comunicação social. Não fazemos o trabalho de relações públicas. E isto é muito perigoso e vai alicerçando, vai fazendo crescer esta promiscuidade.
Aunício, caminhamos para o final do nosso África Agora. A par dessas questões de, por vezes, a imprensa privada ser isolada porque não há confiança que não vão reportar a expectativa de quem convida, há também jornalistas que desdobram-se em oficiais de relações públicas. Ao nível do MISA, aqui vai vestir a capa de MISA, ao nível do MISA, como é que esta preocupação é levantada e como é que vocês fazem para mitigar que o próprio jornalista não seja ele a prejudicar a sua própria carreira?
Bom, isto é muito complicado. Nós temos estado a tentar esclarecer aos jornalistas, de facto, qual é o seu papel enquanto estiver no ativo e treiná-lo, dotá-lo de ferramentas para que ele atue como jornalista. Porque muitas das vezes temos jornalistas como uma faca de dois gumes. Portanto, faz o seu trabalho como jornalista, mas depois vai fazer o trabalho de relações públicas, porque espera ganhar algum dinheiro a mais, exatamente porque o seu patronato não consegue pagá-lo à altura das suas necessidades. Mas nós temos estado a sensibilizar, temos estado a treinar aos jornalistas para saber separar estes momentos. Ou então abraça a assessoria de imprensa, a seu todo, ou então mantém-se como jornalista, mas nunca numa situação permanente de conflito de interesses.
E mesmo para marcar o ponto final, temos 30 segundos ao início. Com este cenário todo de perseguição, de insegurança, aconselharia, e o que é que diria a um jovem que quer, por exemplo, iniciar no jornalismo? Temos 30 segundos.
É preciso que qualquer um queira abraçar o jornalismo entenda que o jornalismo é uma profissão sensível e é uma profissão com poder bastante para contribuir no processo de desenvolvimento de qualquer país, de qualquer comunidade.
E assim estivemos a conversa. Muito obrigado ao Aunício da Silva, que é jornalista e editor do IQL em Nampula e membro e preside neste momento o núcleo provincial do MISA Moçambique, uma entidade da região da África Austral que protege os jornalistas. Aunício, muito obrigado. Continuação de uma ótima sexta-feira. Assim fizemos o nosso África Agora desta semana. Destaque para a liberdade de imprensa. O nosso convidado foi Aunício da Silva, a partir da cidade nortenha de Nampula, em Moçambique. Tivemos o João Marcos de Benguela, também trazendo aqui a impressão de colegas jornalistas sobre aquilo que é o exercício desta profissão. Um desafio que, de acordo com especialistas, tem que ser levado a cabo. É preciso que cada vez mais os governos disponibilizem a informação. Realização de Bárbara Freira Santos. Eu sou o Mães Miguel. Nos voltamos para a semana para mais um África Agora.
A partir de Washington, esta é a Voz da América.